Bom, então nós sabemos que essa pregação, essa reunião, como está no cronograma, é uma pregação do Evangelho. Isso é uma coisa muito simples. A palavra fala que nós somos pecadores, nesse Evangelho da graça que será anunciado. Necessitamos de um Salvador, o Salvador se chama Jesus Cristo. E ele morreu na cruz, não está na cruz, morreu na cruz, derramou o seu sangue para glorificar a Deus, porque Deus disse que sem sangue não há remissão, e ele entregou a sua vida na cruz para que você hoje aqui estivesse em sua própria presença. Então, o que será anunciado? É que você é uma pessoa importante para Deus, e Ele está aqui querendo falar não ao seu intelecto, mas ao teu coração. E eu estava pensando uma vez, a gente estava numa cidadezinha, no Nordeste, e alguns de nós estavam entregando folhetos e numa escola. E tinha pedido para o diretor permitiu, esses irmãos foram, classe em classe, entregando algumas coisas também, alguns laminados que as irmãs fazem com esse intuito de evangelização. E eu lembro de uma pessoa, de uma jovem, ela chegou e perguntou assim: por que aqui? Eu falei assim: porque assim, uma cidade, nós tínhamos que vir nessa cidade e nós aproveitamos, tinha esse material, aí o intuito é que as pessoas creiam no Senhor Jesus, leiam a Bíblia. Nós queremos que a Bíblia seja a palavra de Deus. Esse livro aqui, a Bíblia, palavra de Deus, e que isso possa, você possa gostar, e depois quando você tiver um tempo, você lê, existem uns folhetinhos também evangelísticos. E depois ela pegou, olhou essa jovem, e daí ela perguntou de novo: sim, não sei se falou, o senhor falou, me chamou de senhor, o senhor falou tudo, mas por que aqui? Não tem nada aqui nessa cidade. E daí eu pensei, nós estávamos ali pensando por causa dela. Então, quando ela perguntou novamente, eu falei assim: nós estamos aqui por sua causa. E foi muito interessante a reação dela. Ela ficou sem saber, não sei o que ela entendeu no momento. Espero verdadeiramente que ela creia, assim como eu espero verdadeiramente que cada um aqui creia no Senhor Jesus como Senhor de sua vida. Tem um versículo que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, entregar o teu caminho, os seus passos, confiar em que Ele ama você. Então, eu queria começar lendo nós vamos ler alguns versículos, dependendo do tempo, nós vamos trazer alguns pensamentos, e eu queria que você tivesse isso em mente. Deus ama você, e você está hoje aqui, não por uma mera coincidência, porque aconteceu, mas você está aqui para ouvir o Evangelho da graça de Deus. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E esse Evangelho da graça revela que esse homem, o Filho de Deus, que estava, ele era, ele estava, o Filho Eterno de Deus, estava na presença de Deus, veio a esse mundo num determinado momento, ele entra no tempo, ele se faz carne e habitou nesse mundo. Então, antes disso, eu queria Lê um versículo em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1. Nós temos falado e ouvido nessas reuniões sobre fé. E tudo isso que vai ser falado aqui tem que estar nesse terreno. Não adianta conjecturar. Nós vamos ler, por exemplo, esse versículo aqui. E não adianta eu tentar imaginar. Claro, hoje nós ouvimos, né, a respeito da ciência. A ciência tem o seu lugar, tem o seu papel. Mas a ciência em si não vai conseguir revelar o que Deus faz. Porque ela não, Deus tem certas coisas na palavra de Deus, a Bíblia, que ele não revelou ao homem. E nós entramos nesse terreno em que eu não entendo, mas eu vou crer. Tem certas coisas que nós não vamos entender. Imagine só, um homem, um ser finito, tentando entender um ser, Deus, infinito, eterno. Não tem nem começo, nem fim, nós não entendemos isso. Vai além da nossa capacidade de compreensão. Então, sempre quando eu falar em Deus com a minha intelectualidade, com o meu raciocínio, eu vou conceber um Deus que caiba dentro dos meus pensamentos finitos, limitados. Então eu nunca vou alcançar o que Deus é e o que ele fez para ter você em sua própria presença. Então no capítulo 1, Gênesis, o início, ou os inícios, como Deus faz as coisas, porque ele vai construir, ele vai fazer um lugar, ele vai criar. Existem várias palavras aqui, pelo menos três que eu lembro. Uma é quando fala que Deus criou, outra vez é quando Deus fez, e outra coisa é quando Deus forma. São três palavras diferentes. No original, eu não entendo nem grego, nem hebraico, mas nós acreditamos naqueles que entendem e nos ensinam. Então Deus, no versículo 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma vez a gente estava num Nordeste também, em Mossoró, e estava com um irmão, a gente estava passando num lugar que vendia assim, televisores, e apareceu uma mensagem assim, na televisão que ia passando assim: no princípio criou Deus todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O irmão falou assim: mas esse versículo está errado. Porque fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não falou todas as coisas. Os anjos, por exemplo. Os anjos já haviam sido criados. Era nesse sentido que ele estava falando. Então muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós passamos, certas coisas passam despercebidas, mas as palavras da palavra de Deus são muito importantes. E às vezes nós tropeçamos nisso também. Então Deus vai criando, entre o versículo 1 e 2, hoje foi mencionado aqui que existiu algo, aconteceu algo. Depois nós vamos Deus restaurando, fazendo, e chega num determinado momento, eu vou ler só esse versículo aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Existem outras coisas aqui, os presentes, os ouvintes podem depois meditar sobre isso aqui. Eu queria só ler esse versículo aqui, fala assim, versículo 16: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, grande, para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite. E fez as estrelas. Eu estava pensando nem tantas coisas, eu estava pensando só nas estrelas. Recentemente encontraram mais uma estrela que não tem nome, porque chega um momento que eles dão um número, né? Nós nem sabemos a quantidade de estrelas que existem no universo. E eu estou falando pessoas com capacidade que eu não tenho, com equipamentos que não são comuns a nós, exemplo, telescópio, colocado em órbita para ver certas coisas, e eles estão conhecendo, aprendendo, que existem estrelas que eles não sabiam que existiam. Estrelas cuja luz fala que essa estrela já morreu, mas a luz está chegando ainda. Olha só, segura aqui um pouquinho, vamos ler em Salmo 140, Salmo 147, livro dos Salmos, mais ou menos no meio da Bíblia, tá? Capítulo 147, eu vou ler esse aqui com um objetivo, de que sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, por fé, nós vemos certos efeitos da fé. Então, esse assunto vai ter que ser por fé. Senão, nós vamos conseguir dar outro passo. Então, primeiro passo, nós estamos vendo quem? Deus Criador, que criou todas as coisas. E olha só, no Salmo 147, ele fala assim. Aqui ele está falando de outro assunto, mas ele está introduzindo esse ensinamento, essas coisas que eles já conheciam. Lembra, o Velho Testamento, diretamente ligado com Israel. Né? Esse não é propriamente o assunto. Então, muitas vezes, nós vamos ler a Bíblia, muito cuidado quando nós estamos lendo a Bíblia, porque se eu estou lendo o Velho Testamento, eu sei que não é diretamente para mim, porque senão eu vou fazer coisas que eu não deveria fazer. E vai acabar confundindo a minha cabeça nesse desejo que eu tenho de conhecer, se esse é o seu desejo, de conhecer mais sobre Deus e seu Filho Jesus. Então, no capítulo 147, versículo 1, 4, fala assim, conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Ele não chama pelo número, ele chama pelos nomes. E daí fala assim, mas espera um pouquinho, você acredita nisso, Pise? Vou perguntar para você, você acredita nisso que está escrito na palavra de Deus? Porque se nós não partirmos desse ponto de crermos no que está escrito, não com a nossa racionalidade, mas nos entregarmos realmente a esse livro que se chama a Bíblia. E, mas a Bíblia foi escrita por homens, realmente ela foi escrita por homens. Mas esses homens foram inspirados por Deus. Então eu estou dizendo para você, chamando-as todas pelos seus nomes. O versículo 5 fala assim, grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Como é que nós vamos falar de entendimento infinito sendo finitos? Voltando lá para Gênesis capítulo 1. Então, o primeiro passo é esse. Deus Criador, eu creio que Ele fez. Porque, olha só, capítulo 1, versículo 27, fala assim. Capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aqui ele fala da criação do homem agora aqui. E depois ele vai falar como ele formou o homem. E agora tem que ter fé. A mesma fé que crê que Deus pode chamar cada estrela por seu nome, agora vai ter que ter fé de novo. Fala, mas puxa vida, Pis, eu já sou grande para acreditar nessa história, nisso aí. Olha só o que está escrito no capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Perceba que ele vai usar uma outra palavra aqui. E formou o Senhor Deus o homem, olha só, difícil agora, hein? Do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Você crê nisso? Ah, mas até ontem eu não criei. Você pode crer nesse momento aqui. No que está escrito. Isso não é coisa que uma pessoa está falando. Essa pessoa que está falando está lendo o que está escrito na palavra de Deus. Então você não tem que acreditar na pessoa que está falando. Mas você necessita crer no que está escrito. E daí Deus faz esse homem. Imagine Deus fazendo um lugar para esse homem, apropriado a esse homem, dando todas as circunstâncias, todas as coisas para esse homem. Ele fala, ele vai fazer a luz, vai fazer os céus. Ele vai poder apreciar, esse homem vai poder apreciar os céus. Ele vai poder comer, vai ver a terra produzindo, vai produzir coisas segundo as necessidades desse homem. Mas em perfeição, Deus está pegando esse homem, um ser tão importante, porque os animais não puderam, apesar de serem perfeitos, porque eles foram feitos por Deus, eles não podiam alcançar o que Deus havia de comunicar a ele, a esse ser. Somente um ser criado especialmente para que pudesse receber essas coisas. Então Deus está dando todas as condições para esse homem viver nesse lugar. Infelizmente, fala, isso mudou muito. Sim, mudou muito. Por quê? Porque esse homem pecou. Deus havia dado uma ordem a ele, dele não comer de uma determinada árvore. A mulher come. Que mulher? Puxa, tem uma mulher? Sim, porque não havia uma adjutora, uma pessoa, uma parceira do mesmo nível desse homem que Deus fez. Então Deus tem que fazer um ser especial à mulher, com suas características, né? A mulher é tão importante. Olha só como que Deus fez. Agora vai falar, ó, é difícil. Tem que crer de novo. O capítulo 2, ainda, versículo 21, fala assim. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E ele pega essa mulher e traz para Adão. A mulher não foi feita do pó da terra. Você crê nisso? A mulher foi feita de uma costela de Adão. Talvez você esteja sentado aqui e fale, mas você está, puxa vida, você está querendo que eu acredite literalmente nisso? Se você não acreditar literalmente nisso, você não vai acreditar em mais nada do que vai ser dito aqui, porque também isso vai estar escrito, essas coisas que serão ditas. E a mulher, então? Feita da costela de Adão. Tudo isso, mais na frente, nós vamos ver que era uma figura, Deus estava revelando algo, que um dia viria o seu próprio filho, que já existia, que se fez carne, andou nesse mundo, um homem que o mundo nunca tinha visto. Só que quem visse esse homem externamente, andando nesse mundo, humilde, sempre fazendo a vontade de outras pessoas, nunca buscando a sua própria vontade. Quem visse esse homem nascendo num onde estavam os animais, ele é colocado, não é que ele nasceu numa manjedoura, né? Ele é colocado numa manjedoura, num lugar onde os animais comem. E alguém que viu isso falou, mas como é que pode? Você está falando que esse é o Filho de Deus? Somente por fé uma pessoa poderia ver, crer que esse era o Filho de Deus. Porque se a gente lê em João capítulo 1, versículo 1, fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse homem, nós podemos dizer assim, fundou o mundo, pensando em Hebreus capítulo 1, versículo 3, fundou o mundo. O mundo que eu falo, que está escrito, é o universo. Então, somente por fé uma pessoa andando aqui via e fala assim, puxa vida, esse aí é o Filho de Deus. Só que então esse homem vai fazer isso, vai comer e depois Deus havia determinado. O dia que comer, certamente morrerá. Então, o que, que vai acontecer? Entra o pecado nesse mundo que não estava. O pecado não entra por intermédio dos anjos, vai entrar por intermédio da queda desse homem que desobedeceu a Deus. E daí, no capítulo, depois ele desobedecer, capítulo 3, versículo, quando ele come, coisa interessante, porque eles comem e os olhos deles são abertos. Capítulo 3 de Gênesis, os olhos deles são abertos. E o primeiro conhecimento que eles vão ter é que eles estavam nus. Olha o primeiro conhecimento que eles, depois dele, eles chegarem ao conhecimento do bem e do mal, deles desobedecerem. Primeira coisa que ele vai conhecer, ó, não é como foi feito, ó, como Deus trata, não, estamos nus. Daí o que, que eles fizeram? E muitas vezes nós vemos isso também, hoje, uma figura, porque eles vão, ele vai tentar, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, do homem e da mulher, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E daí Deus podia falar assim, não vou atrás desse homem. Mas o coração não é assim, o coração de Deus não é assim. É o que ele está fazendo hoje aqui. Ele vai falar assim, Adão, onde estás? Você pode estar aqui no meio de crentes, de pessoas que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Mas o fato de você estar aqui no meio de crentes não faz de você um crente. Andar junto com pessoas que creem não faz de você um que crê. Então, ele vai perguntar onde estás, Adão vai responder, e depois Deus misericordiosamente vai fazer algo. Capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele. Na nossa versão está peles, mas seria melhor pele. E os vestiu. Então, para fazer túnicas de pele, vamos por assim, um animal inocente teve que morrer. Isso leva os nossos pensamentos ao Cordeiro de Deus. Mais para frente, um dia João Batista, muito provavelmente você já ouviu essa história, mas João Batista, um dia o Senhor Jesus está passando aqui, esse homem, passando aqui, João Batista falando assim, não sou eu, é ele que é o Cristo. Importa que ele cresça e eu diminui. Quando ele está passando, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o Cordeiro de Deus. Então, uma figura aqui dessa túnica de pele é que sim, porque Deus vai vestir. E é isso que Deus está querendo fazer com você hoje. Vamos ler capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. Melhor, Romanos capítulo 3. Vamos ler Romanos capítulo 3. Porque agora chega uma conclusão. E o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, aqueles que criam e moravam em Roma, ele vai chegar um momento, capítulo 3, versículo 10. Isso aqui serve para você e para mim também. Não exclui ninguém nessa sala aqui. Às vezes vem aquele falso sentimento que, oh, mas peraí, eu sou diferente, esse versículo é para ele, né? Então eu ouço esse versículo, mas pensando nele, ao meu lado, no meu tio, na minha tia, não em mim. Esse versículo é para você. Ele fala assim, como versículo 10, 3:10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Às vezes a gente aprende, né? Mas eu sou certo, eu fiz, eu faço, eu nem necessito desse evangelho que você está anunciando, dessas boas notícias. Porque quais boas notícias que você falou até agora? Não há um justo sequer, eu sou um descendente de Adão, sou um pecador, é isso que é boa notícia para mim? Não. E Deus não faz diferença. Capítulo 3, versículo 22, ele fala assim, no final do versículo 22, fala assim, porque não há diferença. Olha de novo para você. Versículo 23, porque todos pecaram. E ele vai ensinar o apóstolo Paulo, dizer o que ele está falando. No capítulo 5, vira uma página. Capítulo 5, versículo 12, fala assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então ele está dizendo assim, vamos dizer em outras palavras, você é um descendente de Adão, vai ter que ser por fé. A mesma fé que vai falar que Deus criou, a mesma fé que vai mostrar essas coisas, que Deus chama as coisas, as estrelas por nome, é a mesma fé que vai ter que operar agora para que eu entenda ou creia, aprenda, que eu sou um descendente de Adão. Porque na minha árvore genealógica, para tirar o visto italiano, descendentes de italiano, nós vamos ver até um momento só. Vai chegar um momento que a gente não sabe mais. Para chegar até Adão, vai ter que ser por fé. Fé no quê? Na palavra desse que está falando? Não, tem que ser fé no que está escrito. Então, ele está dizendo assim, todos pecaram. Então, agora vem um problema mais sério, que talvez você não saiba. E eu tenho que falar isso para você aqui essa noite. Existe uma obra estranha que Deus, esse Deus de amor, estou pensando em 1 João capítulo 4, versículo 8, fala assim, Deus é caridade, Deus é amor. Mas existe uma obra estranha que esse Deus de amor vai fazer, porque ele é justo, ele é santo, ele tem que fazer. Vamos ler esse versículo. Isaías, capítulo 28, versículos 21. Lembra, Isaías é um profeta, ele está profetizando algo aqui, antes da vinda do Senhor. 700 antes da vinda do Senhor, quando o Senhor vem nesse mundo. Então, isso aqui é uma profecia, está diretamente ligado, como falei, Israel, Velho Testamento. Mas eu quero fazer essa alusão ao que Deus vai fazer. Capítulo 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. A rebelião do homem vai levar ao juízo, estou querendo dizer, em outras palavras, que apesar de ser esse Deus de amor, vai existir uma estranha obra em que Deus vai lançar o pecador no lago de fogo. Existe, essa é a pior parte, eu acredito. Talvez você não tenha ponderado sobre isso. Existe um lago de fogo que espera você no curso da sua vida como um descendente de Adão. Ah, mas o que eu preciso fazer? Às vezes as pessoas brincam, é coisa de de doer o coração. Uma vez uma pessoa falou, ah, puxa, até assim, ah, você estava bebendo, assim, não sei o quê, daí os jovens, e daí foi, recebeu, a pessoa recebeu um folhetinho, falou, o que é isso aqui, inferno? Ah, eu quero ir para o inferno, porque todos os meus amigos estão lá. E sou engraçado, né? Falo, puxa, mas olha que tristeza, ele não sabe o que ele está falando. Você brincaria, você poderia brincar com um assunto tão sério como esse? Então, isso nós não podemos perder de vista. Existe um juízo esperando você, se você não crê no Senhor Jesus como seu Salvador. E não tem como escapar disso. Agora, qual é a boa notícia? Vamos para 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, um pouco mais para frente, né? Bem mais para frente. Capítulo 1, versículo 1. Esse aqui é um apóstolo. E ele está escrevendo a seu filho na fé, essa primeira epístola, seu filho na fé, chama Timóteo. Então, esse apóstolo chama Paulo, que outrora era Saulo, que era um perseguidor da igreja. E agora ele vai falar nessa epístola, a esse seu filho na fé, ele vai falar isso aqui. Capítulo 1, versículo 12. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que? Olha, isso aqui poderia ser você. E, porque tem uma lista aqui. Isso aqui ele está falando de uma pessoa religiosa, mas você pode não ser uma pessoa religiosa. Eu conheço uma pessoa, esse que está falando mesmo, que era uma pessoa devassa. Era o oposto. Mas os dois estavam indo para o mesmo lugar. Então ele está falando assim. 13, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia. Misericórdia é quando eu mereço algo, um castigo, e Deus não dá. O que nós estamos falando hoje da salvação é a graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus está dando para você, isso é de graça. Só que tem mais aquele componente de que a pessoa que merece, que recebe não merece. Então isso é graça. Aqui ele está falando de misericórdia, porque ele tinha que receber algo, mas ele não, ele fala assim, alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente e na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Agora isso aqui, escuta com bastante atenção, porque isso é para você. 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Quem está falando isso é esse homem que não merecia nada, que merecia o lago de fogo, que fez coisa muito errada religiosamente, achando que estava fazendo certo. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele diz, eu sou o principal. Então, ele está dizendo assim, essa palavra, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, se ele pode me salvar, ele pode salvar você. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, ele está falando assim a Timóteo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Digna de toda aceitação. O que quer dizer? Você pode confiar. Ele veio para salvar você, ele não veio para julgar, condenar você nesse momento. Haverá um momento. Então, uma coisa que consola o meu coração, que conforta o meu coração, vamos ler esse versículo, vai. É Hebreus capítulo 10. De novo, né? Lembra que a gente estava falando todas essas coisas por fé. Como nós temos ouvido nesses dias aqui a respeito da fé. Capítulo 10, versículo 17. e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Sabe daquele, você se voltar contra as autoridades, sua rebelião? Ele fala assim: jamais me lembrarei de seus pecados, jamais. Isso conforta meu coração. Porque imagine só, se você fosse um salvo, se eu fosse um salvo, e falasse assim: puxa vida, mas a qualquer momento, né? Pode trazer coisas que eu não gostaria que ninguém daqui soubesse a meu respeito. Deus sabia. E quando o Senhor Jesus foi até a cruz, nós vamos ver agora, que o Senhor Jesus vai à cruz, nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que vai ter os seus pecados, que Deus não vai se lembrar dos seus pecados, nunca mais. Nós vamos ver uma pessoa assim. Uma vez, um irmão estava falando de alguém que comprou um carro, uma marca chama Rolls Royce. Uma marca, só rico que tem esse carro, né? Mas rico dos ricos mesmo. E daí, esse daqui comprou o carro, veio lá da Inglaterra, parece-me que ele morava na América do Norte, Canadá talvez. E daí ele resolveu fazer uma viagem por toda a América do Norte, lá, o Canadá, não lembro direito. E ele começou a viajar com o carro, ele com a esposa dele, tudo. De repente, esse Rolls Royce, que custa uma fortuna, quebrou, o câmbio quebrou. E daí ele falou: puxa vida, acabamos de comprar esse carro aqui novo, está na garantia ainda. Ele entrou em contato com a pessoa, porque ele tinha importado, tudo, entrou em contato com a importadora ligou para a Inglaterra, técnicos mecânicos da Inglaterra, assim, já se prontificaram aí, assim, 2 dias depois, eles já estavam lá, em loco, vendo o problema do carro, o casal foi levado para um hotel muito, eu não sei se são 5 estrelas, mas vamos pôr 5 estrelas, compatível, né? Foram lá, e colocado lá, olha, vai ter que resolver o assunto, tal, pegaram, em suma, resolveram o assunto, e daí, ele esperando o dono do carro, depois de ter resolvido, só para encurtar, depois de ter resolvido tudo, esperando a fatura, né, porque isso tem custo, tudo, né, daí entrou em contato, falou: não, isso aí é tudo por nossa conta, vocês não têm que gastar nada, tal, e, mas e o problema do câmbio? Mas qual o número do chassi? Entrou lá, chassi, câmbio, não consta nenhum problema aqui. Não, mas eles vieram, né? Mas olha, não está constando, no seu carro, não está constando problema nenhum. Eles estavam guardando a reputação da empresa. Então, nos registros, sumiram todos os problemas, o que tinha acontecido no câmbio, mas e as coisas que eu gastei aqui, eu tenho que pagar a vocês? Falo: não, tá tudo certo, não consta nada, o senhor não está devendo nada. Eu estava pensando assim: nossa vida é esse Rolls Royce. Ele não se lembrará dos meus pecados. Existe uma pessoa, vamos ler em Lucas, rapidamente, em Lucas capítulo 23, nós vamos ver uma pessoa que teve os seus pecados e Deus não vai se lembrar mais dele. Essa era uma das pessoas que foi crucificadas com o Senhor Jesus. Lucas 23, no versículo 33, fala da crucificação do Senhor. Esse homem que andou nesse mundo, que não fez nada de errado, seus pensamentos, não podia pecar, ele era incontaminável e incontaminado. Não podia pecar. Por quê? Porque ele era Deus, fluía do amor de Deus. Era o filho do seu amor, filho do Pai. Esse homem que ama você, ele foi até a cruz para resolver esse assunto do pecado em seu lugar. E agora nós estamos vendo aqui que ele vai ser crucificado no meio de duas pessoas, dois malfeitores. Então, no versículo 33, fala disso, né? E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, 23, Lucas, versículo 33, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Um à direita, outro à esquerda. O povo estava olhando, no versículo 35, os príncipes estavam zombando, e eles estavam falando assim, no versículo 35, falou assim, os outros salvou. Esse aí, salve-se a si mesmo, se, os príncipes aqui, zombando dele, zombando desse homem, que estava dando fôlego de vida para esses que estavam zombando dele na cruz. Eles estavam respirando? Você está respirando? Sabe quem está dando fôlego de vida para você? É esse homem aqui. Estava assim, e eles estavam zombando dele. Ah, mas se tu és, se este é o Cristo, versículo 35, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E os soldados estão zombando dele também. No versículo 36 fala, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Quero ver agora com todos nós, soldados aqui. Versículo 39, fala assim, primeiro, é melhor, eu só vou ler, não precisa abrir lá, por causa do nosso tempo. Eu só vou fazer uma observação aqui. Em Marcos capítulo 15, versículo, depois pode checar, vai estar gravado. Em Marcos capítulo 15, versículo 32, no final do versículo vai falar assim, também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Dois. Os dois injuriavam o Senhor. Olha como a sua vida pode mudar hoje, aqui e agora. Ah, mas não precisa de uma preparação, será que eu não preciso fazer um cursinho? Olha o que está acontecendo, os dois estavam injuriando o Senhor. No versículo 39, voltando lá para Lucas 23, 39, fala assim, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então esse aqui o Senhor nem vai responder. Ah, se tu és o Cristo, eu não sei como que é as palavras, como é que saíam, porque eles estavam pregados. E ele ainda, vou dizer assim, tem força para falar isso. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E salva nós também. O outro, e a gente vai ver assim, esses sinais. E você também dá um sinal de quando você realmente, você está indo numa direção, e você fala assim, a palavra de Deus é a verdade. E viram e sigam de frente, olhando para ele, por fé, de novo, por fé. Porque se você falar, Pis, mas eu estou vendo a escada, a parede, lâmpada, não estou vendo nada. É um olhar, espiritualmente falando, é um olhar de fé, por fé. Então daí ele, o outro, versículo 40, repreendendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, então sinal dessa conversão, o temor. Você pode ter, até ontem você estava brincando, eu, né? Nós, até ontem a gente podia estar brincando, mas opa, peraí, olha de quem que eu estou falando aqui. E ele dá essa demonstração de temor. Só que ele está na cruz e não há nenhum sinal da dignidade da pessoa que era digna de todo louvor, toda honra, toda glória. Mas não há nenhum sinal, porque ele também está na cruz. Da dignidade dessa pessoa. Hoje você tem na palavra. E versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este, nenhum mal fez. Nós recebemos. Está tomando, esse é o sinal do arrependimento. Toma o lado de Deus, ainda que seja contra mim mesmo. Fala, não, tu está certo, eu estou errado. Ele está falando, nós estamos aqui. Isso, nós estamos aqui com justiça, mas esse homem, não sei se você já conheceu o Senhor Jesus como esse homem nenhum mal fez. No versículo 42, ele fala assim, e aqui ele fala assim, no versículo 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares, quando vieres no teu reino. Então ele chama Jesus, esse homem que não tinha nenhuma demonstração da dignidade da pessoa, quem era, ele chama de Senhor. Está na cruz, mesma posição, outrora blasfemando, agora eu falo, não, pera aí. Senhor, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus falou assim, olha, você vai ter que esperar, porque... não. 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, no mesmo dia que o Senhor foi crucificado, no mesmo dia que o Senhor morreu, entregou a sua vida, porque o Senhor Jesus, nós vamos ver que em um determinado momento aqui, depois agora vem as 3 horas de trevas, onde o Senhor Jesus está na presença de Deus. Antes ele estava na presença dos homens, permitindo que os homens falassem tudo contra ele. Agora ele estava na presença de Deus, 3 horas de trevas, da hora sexta à hora nona, resolvendo o assunto do pecado. Então agora Deus vai tratar, vai resolver o assunto do pecado e ele vai entregar o seu espírito. Depois de estar tudo consumado, ele entrega. No versículo 46 fala, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isso, expirou. Então esse expirou, porque nós vemos num outro evangelho, nós vamos abrir agora, mas em João, capítulo 19, nós vamos ver aqui os soldados, eles não queriam que esses malfeitores ficassem na cruz, porque o dia era grande para eles. Então eles vão pedir para Pilatos lá, Pilatos vai autorizar, eles chegam em um, quebra a perna de um, quebra a perna de outro, mas quando eles chegam em Jesus e vendo-o já morto, eles não vão quebrar a perna. Mas só que o soldado pega uma lança e enfia no lado do Senhor, onde vai sair sangue e água, os dois agentes purificadores. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então o sangue é um agente purificador. Purifica pecados. E a palavra também é um agente purificador, que lava os nossos pés enquanto andamos nesse mundo. Agora que eu creio como você, agora que você crê, você tem a palavra de Deus que pode lavar os seus pés e pode te aproximar dessa pessoa que te ama. Então, eu estava pensando, e aqui é interessante, porque são duas divisões. Isso representa como está esse mundo, como Deus vê esse mundo. Um que não quis nada com o Senhor Jesus, um malfeitor. E o outro que aceitou o Senhor Jesus. Então nessa sala aqui existem duas, não existem 3 divisões, 3 classes de pessoas, existem 2. Os que creem vão estar na presença do Senhor Jesus e os que não creem. Não existem um estado intermediário que eu vou e coloco uma moedinha, daí cada vez que eu coloco uma moedinha, uma muda de lá. Não existe. Imagina, olha a imaginação humana, a que ponto chega. Eu tenho absoluta certeza que você não crê nisso. Então, 2 classes de pessoas, nós vemos nesse salão aqui, e além de tudo, o Senhor vem a qualquer instante. Ele vem nos buscar, vem buscar. E se você crê, você vai, com todos aqui que creem, nós estamos esperando ele a qualquer instante. Então, eu queria deixar... Uma vez um irmão já antigo, ele dava escola dominical em outro lugar também, em outro país. E aqui alguns estão reclamando do frio e realmente está fazendo friozinho, mas existem lugares que o frio é muito forte. Gela mesmo, congela tudo. E esse irmão estava na época do inverno, ele estava indo para uma reunião de leitura bíblica, como nós estamos fazendo aqui, e ele dava, se não me engano, a escola dominical. E daí, no que ele passou, ele viu numa casa assim um passarinho, que por algum motivo ele estava lá. Só que ele era idoso, então ele ia pegar o passarinho corria. Ele ia pegar o passarinho até chegar, né? O passarinho corria. E depois chegou um momento que ele já estava atrasado, ele falou, desculpa, mas eu vou embora. Certamente o passarinho morreu. Talvez você esteja fazendo que nem esse passarinho aqui. A palavra sendo apresentada para você, você fica, hoje não. Mas, e Deus, que não desiste de você, Deus não faz como esse irmão teve que fazer. Deus não desiste de você. Se você está fugindo, vou falar assim, tá? Se você está fugindo que nem esse passarinho, aqui é hoje, agora, não fuja. Ele está assim, eu penso no pai, quando estava esperando o filho pródigo chegar, eu não sei a amplitude do braço do pai esperando, não sei se era assim, mas quando ele viu ao longe, ele foi correndo ao encontro do filho, que tinha gastado tudo, tinha feito muitas bobagens na vida. Ele estava assim com os braços abertos, assim como ele está com os braços abertos para você aqui essa noite. E não é amanhã. Ah, depois nós vamos ter o jantar. Não é depois do jantar. É aqui e agora. Ninguém precisa saber, não precisa vir aqui na frente, nada. É aqui e agora. Fale com ele onde você está. Não levante dessa cadeira, porque ele vem a qualquer momento nos buscar. E repito, ele ama você. Podemos dar graças?